O estado americano de Idaho, com as suas paisagens deslumbrantes e economia robusta, é muitas vezes elogiado como um refúgio tranquilo nos Estados Unidos. No entanto, mesmo num paraíso onde a taxa de criminalidade tem vindo a diminuir desde 2022, a tranquilidade foi abalada. Um crime hediondo recente ceifou a vida de 4 inocentes jovens, lembrando-nos que por detrás da serenidade podem esconder-se sombras perturbadoras. No condado de Lata, no norte de Idaho, encontra-se a pacata cidade de Moscow, onde se situa a Universidade de Idaho. Foi neste cenário tranquilo que ocorreu uma tragédia inimaginável. Na noite gélida de 13 de novembro de 2022, Ethan Chapin e Shanna Kernodle, um jovem casal apaixonado, participava numa animada festa no campus universitário. Ao mesmo tempo, Madison Mogan e Kaylee Gonçalves estavam num popular bar desportivo conhecido como The Corner Club. São estes os nomes que ficaram gravados na memória como as quatro vítimas daquela fatídica noite. Shanna Kernodle e Madison Mogan partilhavam a mesma residência universitária, juntamente com mais duas colegas. Kaylee Gonçalves, que havia recentemente deixado a residência, ainda encontrava refúgio lá nas noites de festa. Enquanto que Ethan Chapin era o namorado de Shanna e ocasionalmente passava lá à noite. Shanna Kernodle era natural de Avondale, no Arizona, e com os seus 20 anos tinha uma vida marcada por constantes mudanças. Ela chegou a Idaho depois da sua família se mudar. Durante o seu percurso escolar na escola secundária de Post Falls, brilhou nos campos de voleibol e futebol. Após concluir o ensino secundário, embarcou na sua jornada académica na Universidade de Idaho, onde se juntou à Irmandade Pi Beta Phi e optou pelo curso de marketing. Além disso, Shanna tinha uma paixão ardente pela música eletrónica e adorava explorar novos horizontes com o seu pai e irmã enquanto trabalhava a tempo parcial no restaurante Mad Greek. Ethan Chapin, oriundo de Conway, em Washington, também com 20 anos, pertencia a uma família de trigêmeos, partilhando um laço especial com a sua irmã e o seu irmão. Na escola secundária de Mount Vernon, destacou-se como um jogador de basquetebol. Após terminar o ensino secundário, em 2019, ele e os seus irmãos seguiram juntos para a universidade, onde o seu irmão até se juntou à mesma fraternidade, os Sigma Chi. Ethan tinha uma predileção pela música country e pelo desporto. Madison Mogan era natural de Ohio e, com 21 anos, irradiava energia e bom humor. A sua melhor amiga de longa data era Kaylee Gonçalves. Muitos tratavam-na carinhosamente por Maddie. Madison estava prestes a concluir o curso de marketing e trabalhava a tempo parcial no restaurante Mad Greek, onde aplicava os conhecimentos adquiridos na sua licenciatura para melhorar o marketing do estabelecimento e atrair mais clientes. Além disso, fazia parte da Irmandade Pi Beta Phi. Kaylee Gonçalves era luso-descendente, fazia parte de uma família de 5 irmãos e ocupava o lugar de uma das filhas do meio. A sua família era originária de Idaho e Kaylee tinha 21 anos. Estava a terminar o seu curso de Estudos Gerais na Universidade de Idaho, com o sonho de um dia se tornar professora do ensino primário. Kaylee era aventureira, destemida nas suas opiniões e adorava música country. Ela estava sempre ansiosa por um concerto a que pudesse assistir. Naquela noite, apesar de todos estarem envolvidos em atividades diferentes, todos regressaram a casa pouco antes das 2 da manhã. No entanto, durante esse período, Kaylee tentou várias vezes ligar para o seu ex-namorado, sem obter resposta. Madison também efetuou algumas chamadas para ele, quase ao mesmo tempo. Mais tarde, por volta das 4 da manhã, Shanna Kernodle recebeu uma entrega de comida. Além das 4 vítimas, outras 2 residentes da casa haviam saído naquela noite, mas já estavam em casa por volta da 1 da manhã. Para que percebam a constituição da casa, a casa era um pouco estranha. A casa estava construída numa encosta e possuía 3 pisos. sendo que ao estacionar o carro entravam para o piso 1 por baixo, mas havia uma porta que dava para o piso 2 diretamente da rua. Os homicídios ocorreram nos pisos 2 e 3 da residência, onde as 4 vítimas foram esfaqueadas enquanto dormiam nas suas camas. Não havia indícios de amarras, mas as paredes estavam salpicadas de sangue em várias direções. Há inclusive uma foto a circular nas redes sociais em que é possível ver o sangue a escorrer do lado de fora da parede da casa, para vocês terem uma noção do quão macabro foi este crime. Às 11h58 da manhã seguinte, uma chamada para o 911 foi realizada, relatando pelo menos uma pessoa inconsciente no segundo andar. A chamada foi efetuada a partir do telemóvel de uma das vítimas. Quando a polícia chegou à residência, a porta estava aberta, sem sinais de arrombamento. A casa estava aparentemente intacta, sem falta de pertences e sem quaisquer indícios que ali ocorreu um crime. A identidade da pessoa que alertou as autoridades permanece um mistério, embora já houvesse outras pessoas na casa quando a polícia lá chegou. As investigações policiais em Moscow desencadearam uma corrida contra o tempo à medida que este crime chocante ganhava notoriedade. No mesmo dia dos horrendos eventos, as notícias do crime espalharam-se como fogo pela comunidade, levando a Universidade de Idaho a tomar uma medida sem precedentes, o cancelamento das aulas do dia seguinte. Inicialmente, as autoridades procuraram acalmar os ânimos, assegurando que se tratava de um incidente isolado e pedindo à população que não entrasse em pânico. No entanto, apenas 3 dias depois, a incerteza lançou uma sombra de apreensão quando as autoridades admitiram que não podiam garantir que algo semelhante não acontecesse novamente. Com as férias prestes a começar em 18 de novembro e a recomeçar em 28, a polícia enfrentava uma janela de investigação limitada. O desafio era grande, pois muitos estudantes planeavam voltar para casa durante as férias, criando o risco de perder pistas cruciais. No dia 17 de novembro, a médica legista do condado realizou as autópsias nas vítimas, revelando ferimentos graves, sobretudo no peito e no tronco, indicando que uma faca fora a arma do crime. O facto de apenas uma das vítimas ter apresentado ferimentos defensivos sugeriu que a maioria provavelmente estava a dormir durante o ataque brutal. Surpreendentemente, não foram encontrados indícios de agressão sexual, mas o mistério persistia, já que a arma do crime continuava desaparecida. No dia 19 de novembro, a polícia fez um apelo público à comunidade, solicitando vídeos gravados na noite dos eventos. Nos Estados Unidos, as câmaras de vigilância à porta das casas são comuns, tornando-se uma potencial fonte de evidências. Nesse mesmo dia, o condutor da Uber foi oficialmente descartado como suspeito, apesar de ter transportado duas das vítimas, a Kaylee e a Madison, naquela fatídica noite. Como parte dos seus esforços de investigação, a polícia estabeleceu uma linha direta para denúncias e disponibilizou um endereço de e-mail para informações relacionadas com o caso. A inundação de comunicações revelou que nem todas as informações eram confiáveis, com mais de 2.600 e-mails e mais de 2.700 chamadas telefónicas recebidas até 5 de dezembro. No dia 20 de novembro, as duas residentes da casa que sobreviveram foram excluídas da lista de suspeitos, assim como os amigos presentes na casa no momento da chegada da polícia. No início da investigação, a polícia levantou a hipótese de que poderia haver mais do que um assassino, dada a simultaneidade das 4 mortes. No entanto, a motivação por trás do ataque ainda era um enigma. Até que uma informação anónima apontou para Kaylee como possível alvo de um stalker, embora a identidade deste permanecesse desconhecida. Enquanto a investigação avançava, a Universidade de Idaho organizou uma emocionante vigília em memória dos 4 jovens no dia 30 de novembro. A 7 de dezembro, após análise de inúmeras informações recebidas por e-mail e telefone, a polícia divulgou um pedido de ajuda público, procurando um Hyundai Elantras fabricado entre 2011 e 2013. Uma câmara de vigilância tinha capturado repetidas aparições desse veículo perto da cena do crime, sugerindo um interesse suspeito naquela zona em específico. Com a identificação da matrícula, a polícia rastreou o proprietário, Brian Koberger, que estava a conduzir o carro para as montanhas de Pocono, na Pensilvânia, com o seu pai. Embora tenha sido parado pela polícia duas vezes, o FBI assegurou que essas paragens não tinham relação com o crime. Brian Koberger, de 28 anos, era natural de Monroe County, na Pensilvânia. Já tinha estudado em diversos lugares e possuía uma formação em justiça criminal pela Universidade de DeSales, também na Pensilvânia. Em 2022, mudou-se para Washington para prosseguir com um doutoramento na Universidade Estatal de Washington, em Pullman, localizada a cerca de 13 quilómetros de Moscow. No entanto, semanas antes dos homicídios, já havia preocupações sobre o comportamento inadequado de Brian, resultando na sua remoção do cargo de professor assistente, uma posição que ocupava na altura. No entanto, Brian continuou a ser uma peça central nas investigações. Em 18 de dezembro, Brian Koberger foi detido pela polícia da Pensilvânia e pelo FBI, numa operação que envolveu uma equipa SWAT. No momento da detenção, Brian estava em casa dos pais, usando luvas cirúrgicas, enquanto empacotava lixo em sacos de plástico. Uma busca na casa dos pais revelou evidências significativas, incluindo uma faca, uma pistola, uma máscara preta e cartões de identificação. Brian Koberger enfrentou formalmente acusações graves, incluindo 4 homicídios em primeiro grau, roubo e invasão de propriedade com intenção criminosa. Sem direito à fiança, foi detido no Monroe County Correctional Facility, na Pensilvânia. Em 3 de janeiro, aceitou ser extraditado e viajou para Pullman no dia seguinte, onde permaneceu detido na prisão do condado de Lata, mais uma vez, sem direito à fiança. Durante o processo, a polícia divulgou informações detalhadas, incluindo o testemunho de uma residente que descreveu um homem de cerca de 1,77m de altura, não particularmente musculado, vestido de preto e a usar uma máscara na noite dos crimes. Essa testemunha alegou ter visto o suspeito aproximando-se da porta e forçando-a de forma a entrar no quarto. A descoberta de ADN ainda aumentou as suspeitas sobre ele. Um post no Reddit, atribuído a Brian Koberger, o suspeito agora em custódia, tornou-se o centro das atenções. Em maio de 2022, um utilizador com o nome Brian Koberger fez uma publicação invulgar na plataforma. O conteúdo? Um apelo para um estudo que explorava a mente de quem comete crimes. Koberger queria entender como as emoções e as características psicológicas influenciam as decisões ao cometer um delito. Mais ainda, estava interessado nas histórias não contadas de delitos recentes, sondando profundamente os sentimentos dos envolvidos. O detalhe que acentuou a curiosidade, o convite estendia-se até àqueles que nunca tinham sido condenados. Agora, com o post sobre análise intensiva, surgem dúvidas. Estaria Koberger a revelar uma faceta desconhecida ou seria apenas um projeto académico? Com o avanço da investigação, o público e os mídia aguardam esclarecimentos. Este post, quer seja uma pista ou uma coincidência, adicionou uma nova dimensão a um caso já complexo. E a questão que se impõe é: qual a verdadeira intenção por detrás das palavras e ações de Brian Koberger? Os procuradores solicitaram à gigante do comércio eletrónico Amazon informações detalhadas sobre a compra de facas. As autoridades intensificaram as suas investigações, obtendo mandados de busca para contas de clientes em várias empresas de renome, incluindo Apple e PayPal. Embora os detalhes específicos permaneçam ocultos, porque o julgamento ainda não aconteceu, sabe-se que a Amazon forneceu toda a atividade detalhada do cliente relacionada a facas e acessórios. Previsto para começar no início de outubro, o julgamento sofreu um impasse quando Koberger renunciou ao seu direito a um julgamento rápido. Agora, a comunidade aguarda ansiosamente por uma nova data, enquanto que as famílias expressam a sua angústia e espera por justiça. Mas é pouco provável que o julgamento se realize antes de 2024. Apesar das evidências apontarem firmemente para Brian Koberger, especialmente a perturbadora amostra de ADN encontrada na cena do crime, onde supostamente ele nunca esteve, o caso permanece envolto em mistério. O que é que levou este jovem, se de facto foi ele, a cometer tal atrocidade? Agiu sozinho ou havia mais alguém envolvido? E a maior pergunta de todas, haveria mais planos sinistros no horizonte? Numa história que rapidamente se tornou o centro das atenções, o enigma em torno dos eventos trágicos permanece sem uma resolução definitiva. Com a falta de informações concretas, o caso tornou-se alvo de notícias incessantes e reportagens incansáveis. Até mesmo uma produção documental na Amazon Prime, intitulada The Idaho College Murders, e um livro lançado em 2023, chamado While Idaho Slept, de J. Reuben Appleman, foram criados para explorar pormenores deste crime que chocou a nação. Diante deste pesadelo, a Universidade de Idaho decidiu honrar a memória das três vítimas, Chapin, Kernoddle e Mogan, criando bolsas de estudo em seus nomes. Atualmente, a instituição está em conversações com a família de Kaylee para estabelecer uma bolsa de estudo em homenagem à jovem. Além disso, um jardim será criado como tributo aos quatro jovens cujas vidas foram tragicamente interrompidas. Quanto à casa onde a tragédia aconteceu, a universidade comprou-a e anunciou planos para a sua demolição num futuro próximo, talvez na esperança de apagar as memórias sombrias que lá permanecem. Este caso angustiante continua a ecoar na comunidade enquanto a busca por respostas e justiça continua. A comunidade está em choque com a dimensão desta tragédia, mas com a recente prisão de Koberger, surge uma luz ao fundo do túnel para as famílias devastadas. Embora muitos mistérios ainda envolvam o caso, a busca incansável pela verdade promete não parar até que todas as respostas sejam reveladas. Agradeço a todos por acompanharem este episódio e prometo manter-vos a par de todos os updates deste caso nas redes sociais. As vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo-vos a todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre este tema. Tenham um bom dia e espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.